tudo bem? Bem-vindo ao podcast A Culpa é do Enem. Eu tô aqui com a Ana.
Oi, gente, tudo bem? Muito feliz de estar participando desse segundo episódio com vocês de novo.
De novo, novamente. Dessa vez o áudio está bom. Muitos de vocês reclamaram que o áudio da semana passada estava estranho. E de fato estava estranho. Foi um probleminha técnico, mas resolvemos, estamos
Somos duas
aqui.
meninas de humanas, né?
Não dá pra exigir muito da gente. Não dá.
Então, obrigada, Caio.
Obrigada, Caia, que está editando os nossos áudios. Estamos muito felizes por estar aqui de novo. A repercussão está sendo muito bacana. É muito gratificante estar aqui. No episódio de hoje, iremos falar sobre desenvolvimento 1 e 2. Nós sabemos que isso pode ser uma grande problemática, por isso estamos aqui hoje. Então, pega a pipoquinha, pega o suquinho, senta e vamos conversar.
Então, gente, para falar de desenvolvimento, a gente precisa começar falando de tópico frasal. Não tem jeito.
Obrigatório.
E eu sei que muita gente não sabe o que é tópico frasal. Então, a gente vai aqui dar uma explicada. Bom, a gente pode definir o tópico frasal de uma maneira assim mais leiga, que ele pode ser definido como um, dois períodos assim bem curtinhos, mas que eles precisam mostrar a sua ideia central do parágrafo. É, dá até aquela semelhada com a tese que a gente viu lá no primeiro episódio. Só que a diferença do tópico frasal para a tese é que você não vai sintetizar todas as suas 30 linhas do texto. Você vai sintetizar só aquele parágrafo, que aí gira em torno de poucas linhas, né? De, sei lá, 7 linhas e não de 30, como é o texto todo.
Eu acho que as pessoas se assustam muito com o desenvolvimento. Não é difícil quanto parece. Pode parecer, mas não é difícil. Você tem que entender que o desenvolvimento nada mais é do que. Vamos lá. Lembra que no primeiro episódio a gente falou, resumiu tese em apenas uma palavra, que era opinião? Então, no segundo parágrafo, no caso, desenvolvimento número 1. E dois também, a gente vai aprofundar. A gente vai responder a seguinte pergunta: o porquê dessa opinião? Então, o tópico frasal, ele vai começar guiando a gente nisso. Ele vai começar dando ao corretor aquela facilitada marota para o que ele vai. É tipo um spoiler. Novamente, um spoiler do que a gente vai fazer. Entendeu? Não é muito difícil. É muito mais fácil do que a gente pensa. Depois de respondermos o que é um tópico frasal, a gente vai para a seguinte pergunta: por que é necessário ter um tópico frasal, Ana?
Então, gente, é o que a Beck está falando da sua tese. Na sua tese, você vai apresentar um pequeno spoiler e mostrar a sua opinião. Agora, no seu desenvolvimento, a gente precisa do tópico frasal porque você vai defender aquela opinião. Mas antes, você precisa mostrar o que que você vai abordar naqueles dois parágrafos, né? A gente fala dos dois desenvolvimentos. Então, a gente precisa do tópico frasal para apresentar o seu argumento, aquilo que você já apresentou, espero, na tese. Só que você precisa dele para defender, no desenvolvimento. Então, o tópico frasal é importante para você conseguir apresentar essa ideia central.
Entendi. Então, assim, se a gente pudesse resumir isso em uma fórmula, tipo, resumir um parágrafo, os parágrafos de desenvolvimento, em uma fórmula seria tópico frasal mais aprofundamento. O que seria esse aprofundamento? Seria a argumentação do que a gente está defendendo. Então, beleza, a gente tem o tema lá. A desigualdade social nos países de terceiro mundo. Beleza? Super impossível, mas enfim, é um tema aí que a gente vai dar como exemplo. O tópico frasal, ele seria tipo a introduçãozinha, né? Como a gente já explicou. E o aprofundamento seria a argumentação. Na nossa tese, a gente demarcou os dois argumentos que a gente vai usar. E lembra que no primeiro episódio a gente falou sobre a importância de distribuí-los em dois parágrafos? Então, no primeiro parágrafo a gente fala sobre uma coisa, no segundo parágrafo a gente fala sobre outra. Nessa argumentação, a gente vai responder umas perguntas, tipo, por que que a gente acredita nisso? Por que é assim? Por quê? Por quê? Por quê? para poder fundamentar a nossa ideia, para poder estimular o pensamento. Então, gente, eu peguei um tema de uma redação minha do ano passado, da escola, e eu vou citar um exemplo de tópico frasal. Depois eu vou citar um exemplo de aprofundamento, mas eu vou guiando. Ok, o tema da redação era algo relacionado à sociedade manipulável, da mídia, essas coisas. Eu falei assim, esse é o meu desenvolvimento número 1. Em primeira análise, vale ressaltar o efeito que a manipulação causa no povo. Ponto. Esse foi o meu primeiro período. Esse é o meu tópico frasal. No meu tópico frasal, eu já falei para a banca o que eu vou abordar, que é o efeito que essa manipulação causa nas pessoas.
Já dá para ver que é um efeito negativo. Você fez um tópico frasal mais direto, que é o que eu também faço. Acho bem mais simples.
E deixa claro pro cara que está corrigindo o que você vai falar. É o que
exatamente
no último episódio. O cara tá corrigindo 50, 100 redações por dia. A única coisa que ele quer é que venha mastigadinho na mesa dele, perfeitinho, pra ele acelerar ali, porque tempo é dinheiro, né?
Bom, gente, agora nós vamos falar sobre os tipos de tópico frasal. O primeiro é esse basicamente que a Beth falou, que ela deu o exemplo dela. É um tópico frasal mais direto, uma declaração, que não tem erro. Você apresenta o seu ponto de vista, né, a ideia central do seu parágrafo, mostrando o seu argumento, seja ele positivo ou negativo, e acabou. É bem mais simples. Ó, também até anotei um aqui. Primeiramente, é notório perceber que a desigualdade social afeta o desenvolvimento nacional. Gente, tá super simples, acabei de fazer. E não tem erro, porque o seu corretor já vai pegar, vai ver que tem um tópico frasal direitinho, espero que tenha uma tese lá na introdução. Então é isso, ele é super simples, é o que eu uso e que eu usava ano passado. E é o que eu vejo na maioria das redações nota 1000 também.
É muito mais prático, dá pra trabalhar. É o que a gente disse, sempre fala e sempre vai perturbar vocês falando. A chave de uma boa redação é organização. Então, o seu texto precisa estar organizado. E o tópico frasal é um sinal de que a sua redação está certinha, está organizada, está bem esquematizada.
Exatamente. Então, o próximo é a alusão histórica. Eu vejo muita redação da galera do projeto, quando eu corrijo, e a galera opta por usar esse tipo e iniciar o desenvolvimento com um repertório, né? No caso, uma alusão histórica. Tudo bem, também não tem problema, você não vai perder ponto por isso. Mas se você optar por essa, você não pode citar só o acontecimento. Você também precisa explicar e defendê-lo depois, junto com o seu argumento. Então, não é só você falar da revolta da vacina. Você tem que usar o seu argumento presente lá na introdução, dentro desse repertório, dentro desse um ou dois períodos que você optar no tópico frasal. Já é uma construção mais difícil que esse primeiro que a gente apresentou, mas também é super viável usar, corretor também não vê problema, mas eu ainda acho que a nossa primeira opção ainda seja a melhor alternativa e que o corretor não vai implicar tanto com ela, ele não vai falar que ela é simples. Não, porque por mais que todo mundo use, você pense que seja um clichê ou que seja até perigoso usar, porque a gente vive acabando falando para fugir do genérico, não, a maioria das redações nota 1000 tem esse tipo de tópico frasal, então não tem problema, pode usar sem risco. O próximo tópico agora é sobre comparação. Ele é outro tipo de tópico frasal e, como o próprio nome diz, você vai comparar dois assuntos ou até mais, então não tem problema. E você pode buscar semelhanças ou até as diferenças, não tem problema. Você pode optar por um ou outro. Eu não tenho costume muito de ver esse tipo de tópico frasal. Não tenho muito esse costume. Acho diferente, mas como... É sempre problemático você querer comparar duas coisas ou mais na redação, e porque você pode acabar se enrolando, mas é um tipo de tópico frasal aí, caso você queira usar, caso você ache que está paralisado no desenvolvimento, não consegue ir adiante com a redação, pode ser também uma salvação para você, né, uma inspiração. O próximo e o último que eu anotei aqui é a questão da definição, conceituação, que a gente até viu na introdução. Você pode definir uma palavra, explicar o que ela significa, não tem problema. No caso, você pode explicar o seu argumento. Acho que se você usar uma palavra diferente, sem ser do seu argumento, ou seja, um sinônimo do seu argumento, já acho que vai começar a confundir a cabeça do corretor, porque, caramba, o tópico frasal é para fazer um resumo da ideia central, e ele está falando de uma coisa oposta, o que não tem nada a ver, pouca correlação. Então, se for definir para alguma palavra, que seja do seu argumento ou algum sinônimo dele. Tem também o tópico da pergunta, da reflexão, mas eu nem coloquei, porque eu quase não vejo. E eu sempre acho um problema grande você querer colocar pergunta dentro da redação do Enem, porque você tem que responder. E talvez não seja a melhor opção.
É muito estranho, porque, vamos lá, a gente tá falando de um vestibular muito...
muito conteudista.
Exatamente, preto no branco.
Concorrido.
Prático, é fórmula o tempo todo. Se a gente estivesse falando mais de um vestibular que exige uma redação mais reflexiva, como aqui no Rio, nós, eu e a Ana, somos do Rio de Janeiro, a gente tem o vestibular da UERJ, que ele é uma redação mais reflexiva, ele gosta que você pense, que você filosofe sobre o que eles estão falando, o que eles estão abordando. É uma coisa. É um tópico frasal super bem visto, super bem aceito.
Achei super interessante.
É super interessante, definitivamente. Mas, no Enem, não fica legal. A gente deu várias opções para vocês, é claro. A gente vai repetir. Se você é treineiro, tenta. Assim, pode muito dar errado, a gente não aconselha, mas tenta. Se você se sentir confortável nessa, vai e tenta. Mas cuidado, tenha cautela.
Esses nossos episódios são sobre dissertação argumentativa. Só que uma dissertação argumentativa voltada para o Enem. Então, tudo que a gente está falando, todos os tópicos frasais, os tipos de tese, de introdução, você pode aplicar em qualquer dissertação argumentativa de concurso que você fizer. Só que, nesse caso, a gente está dando dicas para o Enem. Então, cuidado quando usar certas pautas que a gente está dando aqui em certos vestibulares, porque nem todos aceitam ou todos têm certa preferência. Então, tem que tomar cuidado com isso.
Vocês precisam ter muito cuidado com vestibulares independentes do Enem. Vocês precisam pesquisar bastante sobre o que vocês vão escrever. Da forma, do modelo, né? Porque não adianta você chegar todo empolgado para fazer uma redação. Você domina a redação Enem, chegou lá no vestibular da UERJ, você vai tentar copiar e colar. Não vai dar certo. Vão dar uma reduzida legal na sua nota, porque são bancas diferentes, são pessoas diferentes. É um vestibular mais reduzido, enfim. Bom, a gente vai falar agora sobre aprofundamento, que nada mais, nada menos, é a nossa argumentação. Quando você escreve um texto Enem, quando você tá lá lendo a proposta da redação, vai aparecer basicamente alguma coisa falando que aquilo ali é um texto. Você vai precisar escrever um texto dissertativo argumentativo. Então vamos, deixa eu definir para vocês esses dois quesitos bem rápido. Dissertativo é para você dissertar alguma coisa. O que é dissertar? Você vai destrinchar, vai abrir o assunto. Você vai mostrar tintim por tintim. O que é argumentativo? É que você argumenta, você questiona. Você vai explicar os motivos daquilo, que causou aquilo. Você vai tentar convencer a pessoa que está lendo o seu texto do seu ponto de vista. Você vai argumentar e dissertar ao mesmo tempo. E no desenvolvimento, após o tópico frasal, a gente tem a argumentação. E essa argumentação, ela precisa ter algo assim, imprescindível, que é, rufem os tambores, que são os argumentos de autoridade. Eles são imprescindíveis para a organização de um texto, para a formação do seu ponto, da sua argumentação. São, assim, você não tem como não escrever um texto que agrade a competência 2 e 3, né? Se eu não estiver errada. É impossível. Ponto. Então, para dar um exemplo, eu vou ler para vocês um pedacinho daquela redação minha, que eu falei, né? Sobre a sociedade, a mídia manipuladora. E eu comecei assim. Depois do meu tópico frasal, eu falei: Como resultado de pequenas pesquisas relacionadas ao interesse da população, o apresentador Gugu Liberato popularizou seu antigo e polêmico quadro chamado Banheira do Gugu. No quadro, a sexualização de homens e mulheres comoveu o país e marcou gerações. Todavia, o ato de controlar uma sociedade para que ela tome como diversão a exibição de corpos teoricamente bonitos, visando somente o capital, causa estranhamento, visto que a comunidade deveria estar necessitada de programas que agreguem mais conhecimento e educação. O que eu fiz? Eu mostrei que existe um programa, a Banheira do Gugu, essa nojeira, que eu duvido que você não tenha assistido um trechinho. Eu peguei isso e argumentei. Disse que a sociedade endeusa esse tipo de atitude, quando na verdade deveria estar endeusando uma educação, uma bagagem cultural. E não a sexualização dos corpos. Não fazendo com que o corpo humano seja algo de prazer visual. É isso que eu fiz. Eu argumentei. Porque essa é a minha tese. Eu acho que a mídia controla 100% certos pensamentos e atitudes nossas.
Então, gente, exatamente isso que a Beth falou. Essa estrutura, inclusive, é que eu aconselho a galera do projeto sempre a usar, que é a do tópico frasal, aí depois no outro período apresentar o repertório, e aí no outro a finalização, que é fundamentar, ou no caso aprofundar, ela trata como aprofundamento, ou trata como fundamentação, mas é a mesma coisa, só a palavra que muda.
Uhum.
E aí, enfim, aprofundar esse repertório com aquele seu tópico frasal que tem aquele seu argumento. Então você vai meio que unir as duas coisas, vai concluir explicando tudo do seu texto, né? Do seu texto não, no caso do seu parágrafo. Quando você não coloca essa fundamentação ou esse aprofundamento no seu parágrafo, no desenvolvimento, na verdade todos têm que ter, né? Mas principalmente no desenvolvimento, você acaba perdendo ponto na competência 2. Então, colocou o seu repertório sociocultural, não esqueça de fundamentá-lo, fazer essa conclusão, esse período dentro do parágrafo, unindo o seu tópico frasal com o seu repertório. É muito importante para você não se prejudicar na competência 2.
É imprescindível. A gente vai fazer um episódio mais para frente sobre as competências, porque aparentemente você nem liga, né? Quando vem a redação corrigida, você vê ali as competências, mas você nunca
se passa reto.
Gente, ninguém para pra ler aquilo. Mas é muito importante quando você lê aquilo.
Cara, foi esse o meu diferencial no passado, sabia?
É.
Eu tava cansada de te perder a nota na competência 3. Eu falei, meu Deus, por que que eu tô perdendo tanto ponto nessa competência? Tá impedindo de tirar o 1.000 durante o ano letivo.
É.
Sentei, estudei. E aí aprendi o que cada uma pedia. Comecei a anotar as dicas dos professores. E agora, filho, pode perguntar sobre competência que
tá aqui, né?
A mamãe tá sabendo.
A mamãe tá sabendo. Bom,
é sério, gente, faz diferença.
É muito importante. Por favor, leia uma vez na vida. Dá uma, ok, puxa aquilo, extrai o que você, o máximo que você puder, que vai ser o sucesso, certeza. Bom, agora a gente vai pegar um assunto meio polêmico. Meio polêmico é ótimo, mas vamos pegar uma...
É como se... É que é polêmico pra quem gosta de redação, né, amiga?
Pra gente.
Quem não gosta vai falar isso é polêmico por quê, meu amor?
Pra mim, polêmica é, sei lá. Enfim. Quantas linhas, Ana? Quantas linhas um desenvolvimento deve ter? Um desenvolvimento completo?
Eu acho um desenvolvimento completo, fundamentado, com tópico frasal, precisa ter no mínimo 7 linhas, gente. Eu acho que ele fica bem mais completo. Eu acho que se você coloca aí 7, 6, tá tranquilo. Eu acho uma quantidade boa. Mas, assim, 5, acho muito pouco. Acho pouquíssima linha, na verdade.
Porque se você parar pra pensar, desculpa interromper, mas, tipo, se você parar pra pensar, o seu tópico frasal é basicamente uma linha, né?
Exato. Então, um ou dois períodos.
Você vai argumentar em 4 linhas, lindo? Não vai, né? Não vai. Agora vai. Pode falar, desculpa.
Então, é isso mesmo. E aí, por isso que eu coloco no mínimo 7 linhas para conseguir fazer uma estrutura bacana. E, mas se você colocar 6, ai meu Deus, eu vou perder ponto?
Nossa.
Não, não tem problema. Só tô falando que é uma estrutura legal. E, enfim, 9 linhas, assim, 10, no máximo, assim. Acho que também muito, acho que acaba ficando meio exagerado. Mas não precisa se preocupar. É, ai meu Deus, eu vou perder ponto porque eu coloquei 10 linhas no desenvolvimento. Não, é só você saber equilibrar bem. Não adianta você colocar 10 em um e 6 no outro. Não tá equilibrado. E aí você pode perder ponto por estrutura. Mas caso contrário, caso haja um equilíbrio, diferença de 1 ou 2 linhas, assim, gente, não tem problema. Eu sempre tive um pouco de paranoia com essa coisa de quantidade de linha. E eu vi que isso não tem tanta importância. Tem importância agora que você está no colégio e o professor vai acabar perturbando e tudo mais. E tão certos, né? Mas no Enem em si, isso não é um problema muito grande. É só você saber equilibrar bem. Por isso que eu não gosto de dar uma quantidade de linhas definida, sabe? Você escolhe, mas é claro que você não pode colocar 12 linhas no desenvolvimento, 11 linhas, poxa, também não
É o
dá.
que a gente
Só
fez
saber
no.
equilibrar bem.
É o que a gente falou no último episódio sobre a estética. O texto vai muito pela estética. A gente precisa aprender a ver a
Exato.
estética do texto. Não tem muito para onde fugir. Conta muito, vale muito. Então deixa o seu texto equilibrado. Esse é o truque da estética do texto. É equilíbrio. São parágrafos coesos, são que combinem. Não sejam neuróticos como eu, fiquem contando a quantidade de linhas, tipo, uma semana não. Mas mantenha uma.
Sai dessa vida.
É, gente, é um vício. Desculpa, é um vício. Eu nem deveria ter falado isso, porque o pessoal pode começar a. Enfim. É algo que também é muito perguntado, questionado, é quantos parágrafos desenvolvimento existem, Aninha?
Então, você pode fazer de 2 a 3 desenvolvimentos, parágrafos de desenvolvimento, mas qualquer professor vai te recomendar que você faça 2, e eu concordo plenamente com isso.
Não tenho o que
3, você
discutir.
teria que ter basicamente três
Três argumentos.
argumentos, ou fazer uma dialética também é algo arriscado. Então, gente, vai no simples, entendeu? Que não tem erro. E é muito difícil você ver uma redação nota 1000 com 3 parágrafos de desenvolvimento. Vocês têm que também ter esse costume de pesquisar a redação nota 1000 e ler essas redações. É, não para copiar, mas sim, se inspirarem na estrutura. Já que, sei lá, se a quantidade de linha te incomoda muito, por exemplo, veja as redações de nota 1000 do ano passado. Quantas mais ou menos tiveram? Você vai ver que isso tudo que eu tô falando, eu nem sei se teve redação nota 1000 ano passado com 3 parágrafos de desenvolvimento. Eu acho que é muito difícil isso.
Muito
Façam
raro.
sempre 2 parágrafos de desenvolvimento. Acho que é a melhor escolha, o melhor caminho.
E eu queria também falar um negócio. O parágrafo 2, o desenvolvimento 2, ele é muito copia e cola do desenvolvimento 1. Como assim? Eles basicamente seguem a mesma espinha dorsal, digamos, que é tópico frasal.
Estrutura.
Obrigada, Ana. Era a estrutura que eu queria falar. Eu falei espinha dorsal. Louca. Ok. Mas ok. É isso. A mesma estrutura. O tópico frasal, mais o aprofundamento, a argumentação, como vocês queiram chamar. Mas é basicamente isso. Lembra que a gente falou no primeiro episódio? Vou sempre tocar nessa primeira tecla, porque. Nessa mesma tecla. Porque o primeiro episódio, ele tá muito completinho, tá muito mastigado. E lá a
Tá
gente
mesmo.
falou sobre os nossos dois argumentos. E como a gente pode fazer essa distinção nos parágrafos. Então, a gente argumenta um argumento, argumenta um argumento, no primeiro parágrafo. E no segundo a gente já fala sobre outro. Entendeu? Então, fica muito mais fácil. A gente pode falar também. Existem muitas pessoas. Eu gostava muito de fazer no início. No primeiro parágrafo eu ia contra um certo ponto de vista, e no segundo parágrafo de desenvolvimento eu ia a favor. Então, assim, você vai mostrando e você vai argumentando, e assim você constrói seu texto. Cara, redação é prática, é treino.
Não tem jeito.
Não tem. Você vai, confia. Com o tempo, você vai achar a sua forma. Você vai achar o seu caminho de escrever um texto. É normal, é natural. Não tem mistério. É simples. Confia na gente, que é sucesso. Então é isso? Acabou?
Acho que é isso. Eu só ia ressaltar a questão dos argumentos. A gente vai falar sobre isso nas competências, né? Mais precisamente na competência 3. Só que já dá uma. Já está correlacionado um pouquinho com o desenvolvimento. Importante você saber distinguir os seus argumentos. Não coloquem argumentos muito parecidos ou iguais nos seus dois desenvolvimentos. Você precisa colocar argumentos diferentes, mas tem que correlacionar. Então, parece um pouco difícil, meu Deus, vou colocar dois argumentos diferentes, mas eles precisam estar correlacionados. Mas calma, tudo tem jeito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas você não pode colocar o mesmo argumento ou um argumento muito parecido, porque isso vai fazer com que você perca ponto na competência 3.
Sim, senhora. Então é isso, gente. O episódio de hoje vai acabando por aqui. E eu queria conversar com vocês sobre algumas coisinhas que eu deixei passar. Que eu, na verdade, que eu não, não é que eu deixei passar, eu não contei no início do episódio. Nós temos agora um Twitter. Uma salva de palmas. Yay! Se você procurar na busca do seu Twitter, @culpaenem, você irá nos encontrar. Estamos sempre atualizando vocês de onde os episódios estão, em que plataformas. Se você está ouvindo a gente, você provavelmente está ouvindo ou pelo Anchor, ou pelo Spotify, ou pelo Deezer. Nós estamos nessas três plataformas. Graças a Deus. É isso aí. Nós estamos sempre interagindo com vocês por lá. A partir da semana que vem vai começar uma série de perguntas. Nós iremos buscar mais interação com vocês por lá. Nos sigam no Twitter, sigam a Ana. Ana, qual é o seu Instagram?
Ai, tá bom. Vou dar uma agora de boca rosa. Então, gente, meu Instagram é underline nalu.santos. É isso. Procura
Underline
lá
nalu.santos.
nalu.santos. Tem sempre dica de redação, repertório sociocultural, de série, filme. Tá bacana.
É incrível. A Ana tá fazendo um trabalho muito legal. Pra você que chegou e não viu o material que a Ana tem, ela tem um grupo de. Explique mais sobre o projeto, Ana. Acho melhor.
É um projeto voluntário e a galera toda se ajuda, não só eu, só os outros, entre aspas, professores em si, os estudantes todos, enfim, se ajudam, mandam conteúdo, qualquer atualização do Enem a gente manda. Tem uma redação por semana, a gente corrige, a gente debate também sobre ela no grupo. Então, gente, meu Instagram é underline nalu.santos. Eu tô sempre lá postando dica de redação, repertório sociocultural, de série, filme. Tá bacana, vale a pena.
E eu queria convidar aqui, é o momento jabá da Ana. Ana, fala mais sobre o seu trabalho voluntário.
Então, gente, nós temos um grupo aí no WhatsApp, que é um projeto voluntário para o Enem. Lá a gente tem uma redação por semana, e aí a gente corrige, debate sobre ela. E também manda um material de repertório sociocultural para a galera por semana, com o tema escolhido. Então, é bacana porque todo mundo se ajuda, todo mundo manda material, qualquer atualização do Enem, qualquer raiva que a galera esteja sentindo, a gente está lá, conversa e atualiza todo mundo.
Eu gostaria também de falar que tanto o projeto individual da Ana como o nosso podcast, eles são 0800. A gente não ganha absolutamente nenhuma graninha.
Só somos chamados de balbúrdia mesmo,
Só isso,
presidente.
assim, de resto, nada. Então, valorizem o trabalho, divulguem, por favorzinho. Quanto mais pessoas ouvindo, mais a gente pode tocar e explicar e oferecer uma chance de uma oportunidade melhor. Mas o quê? Acho que foi só isso, né? Esse episódio vai sair no domingo, domingo agora. E provavelmente na quarta-feira teremos mais um episódio fresquinhos, que vai ser sobre. É o FAQ, né? O nosso FAQ. Nossas perguntas e respostas. É um episódio muito mais rápido, muito mais direto, muito mais preciso do que esse, que a gente já vem mostrando tudo, falando sobre tudo. E é isso, gente. Muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui ouvindo a gente. E até a semana que vem. Tchau!
Tchau!